for somebody to take home.
Keep that one.
I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on.
Fez amor com a minha pessoa. Levou meu cuzão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair. Calculista demais. Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu cuzão pra trás. Chega mais.
Ê, Dom Vitor e Gustavo, já tava tudo calculado, viu?
A gente terminou já faz um tempão. Pensei que nosso encontro ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais. Foi flashback de bocas. Cê foi quente calculista. Fez amor com a minha pessoa. Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois ia cair. Calculista demais. Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ele e deixei o meu blusão pra trás. Levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais.
Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás. Amanhã vou lá esquecer mais.
Pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver?
Itapuã.
Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela visualizou. Nessa hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei. Mas ela me xingou. Disse que acabou. Coração no desespero. Só pedi o último favor, Natal.
Pela última vez.
Pouca roupa, mas aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia.
Pela última
faz o Natanzinho em Salvador. Solta a voz, vá.
Um, dois, três, áudios que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder, amor, te perdoei. Mas ela me xingou, disse que acabou.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Fábio Gomes.
Bom, aí, agora sim, boa noite. 8 horas em ponto, lá ele, o cabo de magrinho deu defeito. É, meu irmão, tamo junto, hein? Começando o programa de hoje, segunda-feira de muito futebol, segunda-feira dia 30 de março, ano 2026. Um abraço, minha gente. Como a gente já havia falado, né? O Bahia passou 2 rodadas com controle remoto e o Vitória voltou a campo pela Copa do Nordeste e venceu porque o narrador era eu, né? Então, toda vez que eu narro Vitória, é pau. É...
Acredite se quiser.
Salvou? Toda vez que eu narro Vitória, é pau.
Acredite
exatamente.
Se quiser.
Vai lá pro YouTube da BNews TV, vai lá, participa com a gente, deixa sua mensagem, abraçando meu amigo Henrique Juliano, né, que tá aqui com a gente, meu amigo Jorge Matheus, comandando aqui o YouTube da nossa BNews TV, abraçando Everton Bruno, meu zagueiro. É Fabrício Bruno aqui na mesa de 9.233 canais. E você participa com a gente através do 996542750. 996542750. Já já a gente vai discutir a tabela da Copa do Nordeste, como ficou. Ainda tem jogo em andamento, né? O Jacuipense tomando um calor desde o primeiro tempo pro América de Natal. E quase toma o gol agora. E o Vitória... Né? A Juazeirense venceu, né? A Juazeirense meteu-lhe o sarrafo aí no time de Sergipe, 3-0 para a equipe da Juazeirense. E agora a intenção era ver se o Jacuipense, pelo menos, conseguia fazer aí um bom resultado. Empate é péssimo, porque o Jacupa já havia perdido a primeira partida para o Sport na Ilha do Retiro por 2-1. Mas eu quero sua participação, quero sua interação. Vou começar falando logo do Vitória, pegando as primeiras informações. Venceu, tá tudo em paz, não tem polêmica. Pelo menos de declaração de treinador, não tem piti, não tem cara feia. Quando ganha, fica tudo bem. Cadê o hino do Vitória? Aliás, antes do hino do Vitória, meu querido Everton Bruno, dizer que no Bahia estão falando aí que Juba pode ir embora. Quero saber se essa história é verdade. Se não é, né? Se o Grupo City vende Juba, se não vende, né? Quero saber todos os detalhes, né? Gabriel Bacelar, que é conhecedor de Juba, vai poder trazer pra gente se é verdade ou se não é essa história. tá certo? Bota o hino do Vitória aí, por favor, hino do Rubro Negro. A vinheta dele, bota a vinheta daquele que sabe tudo do Leão.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aqui ligados na Itapuã FM. Vitória venceu, né? A primeira partida da Copa do Nordeste. Já tinha perdido na quarta passada diante do Botafogo da Paraíba. Voltou a campo no sábado e venceu bem. 4-2 para cima do CRB, jogando lá no estádio Rei Pelé. Os gols foram marcados pelo Baralhas, o Eric, o jogador Renato Kaiser e o Tárzia. Tárzia que marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Vitória, já botou uma pulguinha ali na orelha do Jair Ventura, já que o Aitor não vem jogando bem aí algumas partidas. Quem sabe o Tárzia em breve assuma ali a titularidade. Delegação, ela já retornou para Salvador ontem de madrugada. Chegou aqui em Salvador, teve ali a liberação, reapresentação aconteceu hoje à tarde. O foco mudou, né, Fábio? Mudou o foco. Agora é Campeonato Brasileiro, dois jogos fora de casa. Vitória agora terá dois jogos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Ele vai pegar o Cruzeiro na quarta-feira às 8 da noite, transmissão ao vivo aqui da Itapuã FM, e no domingo, né, pega a equipe da Chapecoense também fora de casa. Só vai voltar a jogar pela Copa do Nordeste desta quarta-feira a 8, onde vai pegar a Juazeirense jogando no Barradão. Vitória que pode ter problemas aí pro jogo do Cruzeiro, e já eu vou atualizar você, e tá todo torcedor também ligado, sobre a situação do Camutanga e do Renato Kaiser.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira. Ele tava de folga da rádio, mas tava trabalhando no grupo, né? Ele foi comentando o jogo inteiro no grupo da gente de WhatsApp. Nosso comentarista Flávio Lordelo, para poder dizer o que é que ele achou dessa partida, da evolução do Vitória, se é que houve evolução. Como é que você viu o jogo do Vitória, hein, Flavinho? Boa noite para você.
Boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, todo mundo plugado aqui na 97.5 do Benils também. É, o Vitória venceu como deveria vencer, ganhou 3 pontos, salvou ali a primeira rodada, porque tomou um calor do Botafogo da Paraíba, um jogo horrível. O Vitória venceu o jogo contra o CRB, mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, porque o Vitória realmente deixou muito a desejar na parte de marcação, na parte defensiva, permitiu ao CRB muitas oportunidades de gol, e não fosse a ruindade e a belíssima tarde do Lucas Arcanjo, o Vitória fatalmente teria saído com 5-5, 6-6, era um placar bem provável dado o contexto do jogo. Foi um jogo de lá e cá, o Vitória e o CRB fizeram um jogo aberto, franco, e nem sempre jogos abertos e francos são tecnicamente bons. Melhor para o Vitória, que faturou 3 pontos na tabela, na tabela de classificação, e já se coloca numa posição de lutar pela vaga, Fábio.
Bom, o que é que ficou de positivo, Reinaldo? Até pra gente ouvir também o Flávio, né? O que é que ficou de positivo desse jogo, na sua opinião, né? Já que o Vitória, como ele disse, né? Venceu, quem olha assim o placar, você ligou a televisão, viu lá, Vitória venceu 4-2. Você entende que o Vitória foi superior, que não teve riscos, né? Que o Vitória foi soberano, até porque se trata de um jogo fora de casa. Então tem toda uma dificuldade quando os jogos são assim. Mas pelo desenho, pelo contexto do nosso comentarista, não foi tão bem assim como o placar quer dizer. Em determinado momento, quando estava 2-1, quando estava apertado o placar, o CRB teve possibilidade de empatar e talvez de virar. Então o que é que fica de positivo para esse jogo, Reinaldo?
Ficou de positivo algumas coisas, né? Primeiro, o resultado, 4-2 fora de casa, se recuperando da derrota para o Botafogo da Paraíba. Outro ponto positivo, Vitória jogou para cima, como tinha que ser, porque precisava do resultado. Diferente de um Vitória quando pega adversários da Série A. Ele percebeu assim, o Jair entendeu, falou, opa, adversário não é de Série A, então dá pra eu ir pra cima e vamos nos impor. Olha o nosso orçamento, olha o orçamento do CRB. Vitória não tomou conhecimento no início do jogo, tanto que abriu logo 2-0, e ali o cara deu um chute lá, o Christophe, um bom jogador, tá? Deu um chute de fora da área, ela desviou e enganou. Pronto, depois dali foi um sufoco. Parece que o Vitória sentiu aquele gol sofrido, mas o que ficou de positivo mesmo, além do resultado, do Vitória ter jogado pra cima é o Tárzia, né? O Tárzia também, pra mim, foi um ponto positivo. É um cara que já tinha jogado 90 minutos contra o Botafogo da Paraíba, já deu pra mostrar um pouco a sua qualidade, mas agora fez um belo gol aí no jogo de sábado contra o CRB.
Eu vou repetir a mesma pergunta, né, pro meu querido Flávio Lordelo. E aí vou acrescentar, Flávio, você como comentarista. Em compensação, fica a preocupação, dito isso, né, já que estamos tendo tantas dificuldades, né, nessa competição, numa competição abaixo, como o Vitória também enfrentou o Campeonato Baiano, que também é abaixo. Fica a preocupação, já que ainda temos muitos jogos da Série A do Brasileiro?
Fica. Fica uma preocupação, um ponto de exclamação, que é exatamente o sistema defensivo do Vitória, que não vai bem. Lembrando a você, Fábio Gomes, Reinaldo e todo o torcedor rubro-negro conectado conosco, esse mesmo CRB que tomou 4 do Vitória, empatou com o Itabaiana, que tomou 3 da Juazeirense jogando no Adalto Moraes ontem. A Salvinho, não foi ontem o jogo? Foi anteontem? Foi anteontem. O gol mais rápido da competição foi o da Juazeirense, aos 25 segundos, salvo engano. Então fica esse ponto de interrogação em relação à constância do Vitória no ataque, mas fica o ponto de exclamação quando você faz o sistema defensivo. O Vitória não poderia ter tomado 2 gols como tomou. O primeiro, eu até concordo com o Reinaldo, que foi uma fatalidade, a bola desviada. Foi um gol muito parecido no gol do Bavido no passado, na Fonte Nova. A bola desviou no pé ali, acabou encobrindo o Lucas Arcanjo. Naquela oportunidade, bateu no pé do Wagner Leonardo e encobriu o Lucas Arcanjo no primeiro gol do Bahia com o gol de Everton Ribeiro. Mas o Vitória não pode tomar o sufoco que tomou. Quando o jogo estava em 2-1, eu concordo e concordo muito, teve bola na trave, bola espetada passando na frente de atacante, teve
foi um show. O Mikael perdeu um gol sozinho, que chutou para fora.
Foi um show de horrores, então o Vitória precisa saber que tipo de jogo ele quer, porque o sistema defensivo não fez valer a sua qualidade, a sua melhor qualidade frente ao CRB. E olha que o CRB é um time de Série B, Da competição nacional, né? O CRB é um time de segunda divisão e o Vitória não conseguiu neutralizar as jogadas agudas do CRB. E se não conseguir neutralizar as jogadas agudas do CRB, imagine Caio Jorge, Matheus Pereira e companhia limitada. Vai ser realmente um desafio muito grande pro Vitória jogando no estádio, no Mineirão, lá em Minas Gerais, contra o Cruzeiro. Porque se o Vitória vacilar, Fábio, o Vitória deu ao gol 14 chutes. O CRB deu 26 chutes a gol. Se o Vitória permitir ao Cruzeiro dar essa quantidade de chutes, com certeza o Vitória vai sair do Mineirão com a sacola cheia de gols. Tomara que o Jair Ventura tenha observado o sistema defensivo do Vitória e tenha percebido que o Vitória precisa melhorar muito a sua marcação e avançar um pouco as linhas. Achei que recuou muito e isso facilitou realmente o CRB chegar mais no gol do Vitória.
Vai lá no YouTube da BNews TV, estamos ao vivo, YouTube da BNews TV, deixa a sua mensagem, clique, compartilhe, dê seu like, vai lá, interage, faz nosso YouTube cada vez mais potente, cada vez mais forte, tá? Eu quero saber o que é que aconteceu, antes da gente chamar o primeiro áudio e depois falar do Bahia, o que é que aconteceu com o futebol do Meia, que não é Mateuzinho, esqueci o nome dele agora, o gringo. Aito. O que é que aconteceu com o Canta-la-Pedra? Alguém me explica o que aconteceu com o futebol do Canta-la-Pedra. Que acabou o ano passado e começou esse ano, a gente achando que o Canta-la-Pedra iria começar melhor que o Mateuzinho, porque acabou melhor que o Mateuzinho. Tanto que ano passado o Mateuzinho chegou a ser banco pro Canta-la-Pedra. O que é que aconteceu com o futebol desse jogador, Reinaldo?
Eu acho que o posicionamento dele tá prejudicando ele. Porque ano passado ele era o titular e Mateuzinho era o reserva. E ele jogava justamente onde o Mateuzinho tá jogando hoje, construindo essa bola do meio campo e flutuando ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O Aito hoje não, o Aito hoje é praticamente um ponta, Fábio. Se você for perceber os jogos, ele joga o tempo todo ali do lado do Ramon, dando suporte a Ramon, ultrapassagem do Ramon, ele dá aquela assistência. Ele não é mais aquele jogador que flutua por dentro, como o Mateuzinho, vem, arma as jogadas. Ele fez muito bem isso ano passado. E eu acho que com a entrada do Mateuzinho, o Aito ficou praticamente sem função. Porque ele não é aquele cara incisivo, aquele cara como é o Tárzia. Olha o Tárzia. Já entrou, já mostrou mais serviço do que ele. Por quê? Porque é jogador da posição. O Aito não. O Aito é aquele cara que flutua muito pelos lados do campo, mas ele gosta de jogar, como ele jogou ano passado, centralizado.
E hoje você tem o Mateuzinho. Você vai tirar o Mateuzinho para deixar o Aito? É complicado. Para mim, o Aito hoje é um bom reserva do Mateuzinho.
A diferença, Flavinho, é que se você discordar de mim, fica à vontade. É que esse ano o Mateuzinho voltou a jogar.
Sim.
E ano passado o Mateuzinho foi pro banco com justiça. Que o Mateuzinho não vivia uma boa fase. E não é que ainda que ele já seja o Mateuzinho que se destacou no Vitória, mas já é o Mateuzinho que volta a ser fundamental e de destaque nesse elenco.
É, mas o Mateuzinho realmente não tinha, não teve uma boa época em 2025, muitas contusões, casos até de indisciplina. Eu me lembro muito bem do jogo contra o Vasco, que ele deu uma cotovelada desnecessária, e olha que o Mateuzinho não era nem fazer isso. O que demonstra que ele estava nervoso com a situação, incomodado. O incômodo é bom. O que não é bom é quando o incômodo extrapola e passa realmente do ponto a ponto dele perder o ritmo de jogo.
Ele, ano passado, Flavão, ele estava com uma fascite plantar.
Ele
não se recuperava nunca.
E além...
Às vezes ele jogava uma e parava outra. Mas agora não. Agora ele está tendo uma sequência. E mesmo assim, você pode perceber que ele ainda pisa no gramado para ver se está sentindo alguma coisa.
Sim, sim.
Ele ainda tem esse problema. Mas já é um Mateuzinho totalmente diferente do ano passado.
Então ele veio de uma má fase ano passado, começou 2026 não muito bem, meio assim, errático nas jogadas, falta um pouco de confiança, mas você vê que quando ele adquiriu a confiança, Fábio, ele aí deslanchou. E está deslanchando ainda está adquirindo a melhor forma física, a melhor forma de jogo, mas obviamente que o Aito Cantola Piedra precisa, assim como o Eric fez uma boa partida sábado, viu? Eric fez uma boa partida, como há muito a gente não via o Eric fazer, aparecendo, fazendo gol, se posicionando bem, sendo mais incisivo nas jogadas, mais vertical, decisivo, né? Nas questões da decisão, com confiança, e o Eric, ele possa inspirar o Aito para poder. Porque depende muito, né? Agora a gente não sabe se o Renato Kaiser vai estar disponível para o jogo do Cruzeiro, aí não sabe ainda, né? O Kaiser saiu, vocês vão lembrar, 44 minutos do primeiro tempo, sentindo uma fisgada na coxa direita, né? Então, obviamente, que o Aito vai ser muito importante nessa formação do Vitória, até porque o Marinho tá baleado aí, tá fora de combate e só volta no segundo semestre, se tudo der certo. Então, o Aito precisa realmente se reinventar. Assim como o Eric fez uma boa partida sábado, eu acho que o Aito pode fazer. E o Mateuzinho é muito protagonista nisso.
Bom, vai lá no YouTube, alô Jurandir Bio, da Rua Antônio Pena, um abraço pra você, 99654-2750. Bota aí o torcedor pra participar com a gente, boa noite, torcedor.
Participe através do WhatsApp, 99654-2750.
Boa noite, Fábio, boa noite a toda a bancada aí. Fábio, como é que se diz, o Bahia, né, tá com o time... É bem bonito, né? Um time que pode melhorar muito durante a competição. Espero que nessa janela que vai abrir aí depois da Copa do Mundo, né? Ou é antes, não sei. Ele possa fazer contratações pontuais aí, né? Pegar um atacante matador e pegar um zagueiro xerifão, né? E terminar em quarto lugar para ir para a Libertadores direto, certo? E o Vitória pegar uma Sul-Americana aí, ficar de boa. Certo? E o ano que vem não participa nem da Copa do Nordeste, nem Bahia, nem Vitória. Certo? Os dois permanecem na elite. Eu acho que os dois na elite, era que o Vitória. Mas os dois na elite é bom pro futebol baiano, é bom pra vocês, cronista esportivo, né? É bom pra todo mundo. Certo? E é bom pra gente que faz a resenha, né? Torcedor do Vitória, aluga do Bahia, do Bahia, aluga do Vitória e por aí vai. É gostoso, entendeu? E vamos ver aí, né? Vitória e Cruzeiro na quarta-feira. Ver se o Vitória dá um gol de preso lá no Cruzeiro, tá agora nessa bola toda, né? E o Bahia pegar o Atlético Paranaense aqui e fazer o dever de casa, certo? É isso que eu espero. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos aí, Leonardo Paulo da Lima.
Valeu, Léo, um abraço pra você, é isso, vamos saber notícia do Bahia, saber informações do Tricolor, quero saber dessa polêmica do Juba sai, teve proposta, não teve, informações com ele que sabe tudo do Tricolor. Boa noite, Gabriel Bacelar.
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Everton Bruno e Henrique e Juliano, que estão aqui com a gente também, trazendo a qualidade pro nosso programa. Boa noite também ao ouvinte que tá acompanhando mais uma resenha do Arena Futebol Itapuã. Vamos lá, Fábio, direto esse assunto do Juba.
Jogadores que têm destaque, volta e meia vão ter notícias de sondagens, de procura no mercado, de busca. Não tem nada concreto que fique claro pro torcedor, ninguém tem certeza, quem disser que tem, tá mentindo, que Palmeiras e Flamengo vão fazer proposta pelo Juba. Por que tá mentindo, Gabriel? Você tá desqualificando a informação dos outros? Não, não tô. Mas a janela está muito longe de ser aberta. O que é que Palmeiras e Flamengo vão estar pensando, quebrando cabeça em fazer proposta pra um jogador que não sabe nem quando é que vai poder ir pra lá? Como é que vai ser a negociação? Você vai se desgastar para fazer uma negociação com um jogador que tem contrato até o final do ano que vem, antes mesmo da janela abrir? Se for para quebrar a cabeça, os caras vão quebrar a cabeça quando a janela abrir. Então, assim, para tranquilizar o torcedor, não tem nada concreto de Palmeiras e Flamengo por Luciano Juba. Ventilaram a notícia durante o dia de que o Palmeiras e o Flamengo podem fazer uma proposta pelo Luciano Juba. E aí que tá o problema desse tipo de informação, Fábio. Por que logo Palmeiras e Flamengo juntos, do nada? Se você for fazer uma busca rápida e lógica, são raríssimos os jogadores que Palmeiras e Flamengo disputam no mercado. Quando um vai em cima, o outro nem vai atrás. Então, assim, é importante a gente ter cautela no que a gente fala, no que a gente traz. Volto a dizer, não tô descredibilizando ninguém, mas... É muito simples de acompanhar e ver como é que funciona o mercado da bola. Pode pintar uma proposta pro Juba do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro, de quem quer que seja? Pode. Hoje não tem nada e em tão breve não vai ter, enquanto a janela não se abrir. Primeiro, tem Copa do Mundo, a gente não sabe quem vai se destacar, quem não vai. Não adianta nada Palmeiras e Flamengo ficarem atrás de Juba, um lateral esquerdo sul-americano voar aí na Copa do Mundo e os caras gastarem uma bolada num jogador que pode render menos do que outro que renda na Copa, por exemplo. Então, assim, vamos aguardar, vamos ter cautela para trazer essas informações. O que a gente pode dizer é o seguinte, Fábio, pro torcedor, eu vi muito desse debate hoje também. O torcedor do Bahia, ele tá muito tranquilo com a questão financeira. Isso é bom, isso é bacana. A gente durante muito tempo ficou preocupado com os nossos grandes destaques saindo daqui por preço de banana. Isso me incomodava muito também. Só que o torcedor do Bahia, ele esquece de uma coisa que é crucial também no futebol, que é o desejo do atleta. E o principal, atleta nenhum ama o clube acima da carreira dele. Então, a grande questão, torcedor, que eu tenho pra falar pra você é o seguinte: financeiramente, realmente, não se preocupem. Se preocupem com a situação que aconteceu, por exemplo, com o Cauli Oliveira. Qual é a situação que aconteceu com o Cauli? Os caras botaram uma bolada de dinheiro, o Bahia não precisa mais aceitar uma bolada de dinheiro, pode solicitar ao clube que tá querendo contratar o jogador o valor que ele quiser, mas isso não significa que o atleta vai ficar satisfeito se ele não for negociado. O que me preocupa é aí, Fábio. Ah, Gabriel, Juba é diferente de Cauli. Sim, são dois atletas diferentes, duas pessoas diferentes. Mas por que Juba não pode ter a mesma ganância de Cauli de querer jogar em um outro grande clube do Brasil? Que dispute títulos imediatamente. Que te dê uma chance de ir para a seleção brasileira, que esse talvez seja o ponto que mais me preocupa. Ele pode colocar na cabeça dele, Fábio, que no meio do ano, se chegar um Palmeiras e um Flamengo, ele dizia assim: agora chegou a minha hora de fato ir para a seleção brasileira. Que a gente sabe, no final das contas, a gente sabe que se ele estivesse em qualquer um dos dois clubes, ele estaria na seleção brasileira nesse ciclo de Copa do Mundo. Então, assim, o que me preocupa nessa questão do Juba não é financeiro. Financeiro, o Bahia realmente não tem obrigação de aceitar qualquer valor. O que me preocupa é se o atleta ficar balançado com o desejo de jogar em outro grande clube do futebol brasileiro.
Bom, eu, sendo muito honesto, vou deixar pro Flávio comentar. Eu acho que quando falo em proposta, não houve proposta. Houve sondagem. Sondagem é normal que Palmeiras e Flamengo, isso não é uma disputa. É que é um atleta que hoje é o melhor lateral esquerdo no Brasil. Brasileiro atuando no Brasil. É ele. O mais que diga que tem o Kaique também, que é do Cruzeiro, que é um bom lateral. Mas o Juba, pelo que tem feito, é verdade, deu uma queda, todo mundo sabe, faz parte, altos e baixos, mas é o melhor lateral esquerdo brasileiro atuando no país. Então acho que a sondagem é normal, é natural. Essa questão de jogador querer sair ou não querer em clube sério, em clube grande, isso é problema do jogador. Que o Bahia pode dizer: meu irmão, você pode ter vontade, mas e aí, pague a multa. Não vou render, não renda, fica aí de escanteio. Então, assim, o jogador tem muito mais a perder se entrar nessa paranoia. Claro que o Gabriel falou, tem razão. Mas se entrar nessa paranoia, quem perdeu foi Cauli ou foi o Bahia? Cauli, que saiu daqui queimado, já tá queimado no São Paulo e tá em declínio de carreira. Pode recuperar? Pode. Mas quem perde é o atleta. E é isso, o Bahia pode dizer simplesmente: meu filho, eu tenho dinheiro, certo? Daqui você só sai pra fora do país. Acabou. E não adianta vontade de jogador. Vontade de jogador é quando a gente não podia equiparar, pagar, garantir, prender. que existia cláusula contratual para fora do país, para dentro, que as cláusulas eram baixas. Aí a gente tomava na tarraqueta. Hoje Bahia e Vitória não tem, hoje o Bahia não tem isso, Vitória infelizmente ainda passa por esse problema, embora já tenha melhorado também bastante. Flávio Lordelo, Luciano Juba, interesse existe, não existe, é um atleta que a gente tem que ter medo, pode sair do Bahia, qual é a sua análise, a sua percepção desse momento do Juba?
É, o Luciano Juba vem sendo especulado por clubes de fora do país, não é de hoje. Eu suspeito, viu, Fábio? E aí eu vou trazer só uma análise crítica aqui, que o Bahia ficou muito tempo sem jogar e teve muito pouca gente para falar mal. Então, cria-se uma polêmica vazia a respeito de sondagens.
Silêncio que tava o Bahia, né?
Não é, tá muito silencioso. Aí cria-se, o Lídio já não perdeu o pênalti, né? O treinador não mudou errado. Então, obviamente, cria-se uma notícia para poder viralizar, para gerar engajamento. Obviamente a gente entende esses contextos, até porque todo mundo tem seus canais no YouTube, no Instagram e tudo mais, mas obviamente a gente tem que ter um pouco mais de crivo, de critério nesse quesito. O Luciano Juba já teve especulações e notícias de seu interesse por clubes estrangeiros e até nacionais, mas isso não se concretizou em propostas. Veja, o Bahia teve interesse, sondou o Facundo Moura, do Racing, da Argentina, trouxe o Román Gómez, mas existia o interesse do Bahia no Facundo Moura? Ele veio? A resposta é não. O Cadu Santoro teve interesse, sondou, conversou com o pessoal do Curitiba a respeito do Pedro Morisco, né? O
goleiro.
Goleiro do Curitiba, que é um baita goleiro, inclusive, novo, tá contundido. O Pedro Morisco veio pro Bahia? Não veio pro Bahia. O Bahia teve interesse no Patrick Siqueira, lá do Casa Pia de Portugal. Fez até proposta, veio, não veio. Então não existe nenhuma razão neste momento para o torcedor do Bahia estar preocupado com uma hipotética saída do Luciano Juba. É claro que essas questões relacionadas ao interesse do jogador, ao suposto interesse do jogador, caso haja de jogar em outro clube, ele é legítimo e é válido. Agora, cada um que resolve seus problemas. O Palmeiras veio aqui buscar o Cauli em 23, 24 e levou? Não levou. Então, tia Leila deve estar já ressabiada com a questão do Grupo City. Foi-se o tempo que Palmeiras, Corinthians, Flamengo vinham aqui em Bahia e Vitória e levavam os melhores jogadores. Aliás, essa maré inverteu-se quando o Cauê Furquim foi comprado pelo Bahia junto ao Corinthians a sua revelia. Porque o Corinthians não gerenciou bem a carreira do Cauê Furquim. Então, obviamente que o torcedor do Bahia tem que ficar de antena em pé, é claro, mas eu diria, viu, Fábio, se o Juba tiver de sair, só sairia no final do ano e para um clube estrangeiro, porque mercado ele tem e muito. Eu vou só ampliar um pouco no mercado que você falou. Eu acho que o Luciano Juba é o melhor lateral esquerdo brasileiro jogando no país e fora dele. Na minha opinião, o Luciano Juba, ele não deve para nenhum outro lateral esquerdo, mesmo os que jogam na Sibéria.
É uma fase muito ruim, né?
Não, ele está numa fase ruim.
Não, tô dizendo, é uma fase muito ruim para a posição de lateral. Sim, no Brasil, brasileiro.
Depois do Marcelo, nós temos um hiato muito grande de um jogador que tenha confiança, né? Lembrando a você que o Brasil teve os melhores laterais direito e esquerdo do planeta. Cafu, Leonardo, Branco, teve o Marcelo, o Roberto Carlos. Então o Brasil realmente foi muito bem servido de laterais nas suas trajetórias dos últimos 30 anos. Mas obviamente que depois da saída do Marcelo, né, e gerou um hiato muito grande, teve o Arana, teve o Alexandre do Flamengo também, que é um bom lateral, mas tem 35 anos. O Alexandre, quem defendeu o Alexandre, pessoal, e não é clubismo isso aqui não, avalie, ele é lateral, tem que correr durante... Ele tem 35 anos. O Bahia se livrou do Santiago Arias porque estava velho para a função. E tinha 32 anos. Então, obviamente, que isso tem que ser revisto na seleção brasileira. Eu falava que o Luciano Juba não está numa boa fase, mas o futebol é momento. E eu duvido muito que o lateral do Cruzeiro, que está jogando na sua lanterna do campeonato, esteja numa fase melhor do que o Luciano Juba, mesmo ele ainda jogando abaixo do que ele pode jogar. Eu acho que o torcedor do Bahia tem que ficar de antena em pé, mas eu acho que essas questões relacionadas à transferência imediata do Luciano Juba não fazem nenhum sentido agora. Janela internacional fechada, nacional fechada, só vai ter janela no final do primeiro semestre. Obviamente que isso ainda vai ter muita água para rolar, e eu acho que Flamengo e Palmeiras têm coisas mais importantes para se preocupar do que a lateral esquerda.
Bom, é outra pergunta que ele fez, Gabriel, que o ouvinte tinha feito aí. Vai no YouTube aí, o pessoal vai participando. Boa noite, deixando like. Reinaldo, não gostei da parte defensiva, né? Daqui a pouco a gente vai falar de novo do Vitória. Mas eu quero, Gabriel, que você fale a questão das contratações, né? O torcedor chegou a perguntar se o Bahia ia reforçar, porque ele exige que o Bahia fique pelo menos entre os quatro para garantir um acesso direto à Libertadores da América.
É, Fábio, o Bahia vai olhar suas lacunas, né, durante a janela, a próxima janela, que é depois da Copa do Mundo, o torcedor perguntou, em julho, a próxima janela, só após Copa, vai olhar suas lacunas, vai entender os interesses de mercado, mas é importante que o torcedor ele vá observando também os processos do Grupo City após a chegada. Essa janela do meio do ano não é uma janela de alto investimento tradicional do Bahia, desde que o grupo assumiu o controle da equipe. Então, assim, não é de se esperar grandes investimentos. Aliás, o grande investimento dessa janela, na minha concepção, claro que tudo pode mudar, o futebol ele é muito mutável, né? Ele sempre, às vezes, surpreende a gente, surpreende e traz uma vertente diferente, mas um grande investimento dessa janela já foi feito, que é a contratação do Alejo Vélez, né? Esse que vai chegar no meio do ano, centroavante jovem de 22 anos, né? 21 anos, que vem do Rosário Central da Argentina. O grande investimento já foi feito, que é nesse jogador. Gabriel, você concorda que esse deveria ter sido o grande investimento? Não. Acho que o grande investimento deveria ter sido feito agora, na primeira janela, com um jogador do mesmo nível ou até maior do que o de Everton Ribeiro, por exemplo. Mas não foi feito. E 22, né? Isso mesmo, 22 anos o Alejo tem. E foi um grande investimento, Fábio. Goleiro, dificilmente o Bahia vai trazer. O Bahia, se tiver alguma contratação pro gol, deve ser a manutenção do João Paulo, que eu e o Fábio, a gente tá batendo nessa tecla, que o Bahia muito provavelmente vai acertar a contratação em definitivo do João Paulo, mas vamos aguardar o posicionamento do clube. E aí vai olhar as arestas, se alguém se machucar daqui até lá, espero que não, né? Mas se trouxer um jogador, vai ser um ou outro, mas nada de grande porte, eu acho. Se trouxer, vai me surpreender muito pela postura do grupo. E volto a dizer ao torcedor, o grande investimento já foi feito. Ele falou até a frase que ele usou, né? Será que o Bahia vai trazer um centroavante matador? Não. Se for o matador já foi comprado e a gente torce que seja ele. Se não for, infelizmente, a gente vai ficar sem, porque não vai trazer outro jogador pra função. O Bahia tem Everaldo, William José, tem Del, tem Alejo que vai chegar. Então, pra função de 9, não vem mais ninguém. Vai chegar o matador? Eu espero que seja o Alejo. Se não for o Alejo, não vai ser ninguém.
Eu ainda acho que Del sai no meio do ano. Acho que o Del vai ser emprestado para algum time do grupo, vai ter uma rodagenzinha fora aí. Eu acho que se esse jogador vier aí com a mesma característica e pela idade, eu acho que o Del vai dar um passeio, né? Para não ficar muito tempo sem aparecer. Né? O Del precisa de rodagem, precisa jogar, e ele vai ser aí a terceira ou quarta peça, né? Vindo para cá.
Fábio, só para trazer um detalhe importante desse tema do Del. O porquê eu acho que ele não vai ser negociado. Tudo bem que eu concordo com você com a questão da visibilidade, mas eu acredito que o grupo vai querer trabalhar muito mais com ele por perto do que distante. O que é que o grupo vai fazer? Chegou a Alejo, desce, vai jogar lá embaixo tudo que tiver disponível. 17, 20, que ele pode jogar ainda. 17 acho que não, estourou, né? Mas 20, tudo que tiver ele vai jogar. O segundo semestre tem Copa do Nordeste, tem reta final do Brasileirão Sub-20, não tem o Campeonato Baiano, que acaba depois, um pouquinho antes da Copa, mas tem Copa do Nordeste, tem preparação pra Copa São Paulo, tem Copa do Brasil Sub-20, tem competições disponíveis para ele jogar. Então, assim, eu acho que ele não vai sair. Ele vai permanecer para o grupo trabalhar com ele por perto, para poder lapidar ele, preparar ele mais ainda, para ano que vem ele fazer de novo o que ele fez esse ano. Ser praticamente aí o principal camisa 9 do Campeonato Baiano. Eu acho que mandar ele embora, não mandar embora, eu digo não, assim, emprestar, valorizar, mandar embora, eu digo, para outro projeto momentâneo, eu acho que o Bahia não vai fazer isso, porque talvez o clube acredite que ele não vai ter uma evolução tão grande para fazer valer a pena tirar o jogador daqui de perto.
E aí o Flávio vai comentar, mas só para deixar claro que quando eu falei de emprestar, é emprestar para alguém do próprio grupo. Sim. Que não vai deixar de monitorar. Não é emprestar para qualquer um que vai chegar lá, o cara vai ter que lutar, brigar por posição. É dizer, Girona, tem espaço aí, né, para poder deixar o Del aí? Não tô falando do Manchester City. Até que fosse pro Manchester City, mas pra jogar pro time B lá, por exemplo, sabe? Ou dizer pro Girona, ou tem outro aí do futebol da América do Sul. Dizer aí, deixa a Del aí um tempinho aí pra ver. Então, de repente, é uma rodagem que eu entendo ser melhor do que disputar tudo do Sub-20. Do que disputar o Nordestinho, né? Do que disputar o final do Campeonato Brasileiro da Sub-20. Então, eu, se tivesse a caneta, eu faria isso. É um plano de valorização do atleta. Vê como é que o cara vai se portar lá. Não tô comparando o Hendrick, mas o Hendrick tem 17 anos, foi pra Europa. Não deu certo no Real Madrid, não deu assim, né? Não chegou já vestindo a camisa e ficando por lá. Tá no Lyon, que é um time menor do que o Real Madrid, mas é um time de muita força, né, no futebol francês. E tá lá brilhando, marcando seus gols, começou muito bem, deu uma quedazinha, já voltou a marcar de novo. Então por isso que eu digo que o Del, de repente, um empréstimo, talvez pro Del, não é pro Bahia, pro Del e pro grupo pode ser interessante. Mas eu quero ouvir a opinião de Flávio Lordelo e que Flávio também comente isso que o Gabriel disse. Traria alguém tipo Everton Ribeiro, o problema é que não tem. Tipo Everton Ribeiro, meu amigo, é pra você achar, realmente é difícil. Até pra dizer assim, ah, não é por causa do dinheiro, não, é porque é difícil mesmo. É difícil, hoje, até hoje, Ganso joga aí, que eu tô falando assim, é um futebol similar, que Everton é muito melhor, mas tô dizendo da característica, tá? Pra vocês não acharem que eu tô comparando. Observe que Nenê ainda joga bola, que na boa fase também tinha uma característica similar. Então, a Rafael Veiga também não tem mais esse futebol como tinha. É difícil achar meias como antigamente. Não tô comparando.
Muito difícil.
Eu não tô comparando Scarpa.
Né?
Que mesmo deixou assim, de ser meia, né? Praticamente. É, o Scarpa já tem uma função diferente agora.
Assim já tá jogando Roger mais Guedes adiantado também. Devido ao tempo, né?
Assim como o Roger Guedes também.
Isso. Então, pro torcedor não achar que eu tô comparando Everton com Ganso, com Nenê. Não é isso. Eu tô falando de característica. É difícil achar um cara como Everton Ribeiro. Você vai achar um camisa 10, mas com características diferentes.
Queria mandar um abraço pro meu amigo Olavo, que tá aí conectado conosco. Um abraço para você, Olavo. É isso, rapaz. Você veja, buscar um meia como Everton nos últimos 15 a 20 anos é muito difícil. Quem tem 15 anos hoje, o ouvinte, ou a ouvinte que está nos ouvindo, não viu ainda, Fábio Gomes, um meia de excelência ganhar espaço na seleção brasileira. O último grande meia que nós tivemos, talvez tenha sido o Rivaldo.
Verdade.
Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, ali que eram meias mais ofensivos, né? O Rivaldo, que teve uma passagem na seleção absurda.
Kaká, né?
Kaká, Giovani.
Alex também lembrava muito.
Alex, na década de 90, pra 2000, né? Mas os últimos, eu não me lembro de 2010 pra cá, nenhum meio que tenha despontado assim de uma forma absurda. Esse cara aí é inquestionável, né? O Everton Ribeiro, infelizmente, não teve essas oportunidades todas como deveria ter tido, né? E ele melhorou muito no seu final da carreira no Flamengo, né? Já no Cruzeiro ele jogava bastante. Ele com o Rodrigo Lá, se não me engano, né? Aquele com o William também, Bigode.
Na reta final do Flamengo.
Ricardo Goulart.
Na reta final do Flamengo mesmo, ele era reserva.
Ele era reserva do Arrascaeta.
Mas quando veio pra cá, o Everton mudou de uma forma.
Mudou a forma de jogar.
Mesmo assim, ele era um reserva que fez mais de 40 partidas no Flamengo. Todo jogo ele entrava.
Exatamente. Mas perdeu espaço porque a intensidade do Everton não era mais compatível com o grau de jogo do Flamengo. E o Everton, ele não é hoje um jogador decisivo no último terço do campo. Ele é um jogador que antes do passe, da assistência, ele é muito importante. Mas ele perdeu muita efetividade ali. Então, realmente, um meia como o Everton é muito difícil você encontrar do ponto de vista da qualidade. Everton Ribeiro é uma mosca branca, é raro, é um jogador raro no futebol mundial.
Mateuzinho, né? Bota polêmica aí.
Mateuzinho. Dizem aí, existe sim conversas, que Mateuzinho poderia sim figurar no Bahia, eu acho que sem nenhum problema, né, de questão de rivalidade, porque Mateuzinho é um jogador que tem muito a crescer ainda, eu acho que tem muito a crescer, mas não vejo que esse negócio saísse, né, pela questão da complexidade disso com o Fábio Mota e toda a torcida rubro-negra e do Bahia, que não se gostam assim dessa rivalidade.
É só o jogador querer também, viu? Porque se ele quisesse pagar a multa, pagava,
mas
o
Fábio
Mota não se mete em nada.
Tivemos casos assim, o Max Biancucci, por exemplo, não se jogou no Vitória, jogou no Bahia. Pedro Casagrande não foi ídolo no Vitória e ídolo no Bahia. O Osni não foi ídolo no Vitória e ídolo no Bahia. Então, tivemos e temos muitos exemplos.
O Wesley.
Assim, por aí vai. Então, existe sim, essa possibilidade. Mas o torcedor do Bahia, Fábio, sabe que dentro do mercado nacional e no internacional é muito difícil você encontrar um meia como Everton. Everton Ribeiro, realmente, ele deixa muita lacuna quando ele atua, porque ele mostra realmente como o meia deve atuar. As posições, a visão de jogo, os passes em profundidade, os passes já com antevendo as jogadas, ele deixa realmente muitas lacunas para os demais meias. Que demais meias são esses? O próprio Cauli, que saiu do Bahia, que não fez valer a sua condição de substituto do Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, o Michel Araújo e, por último, o David Martins, que é, segundo o Rogério Ceni, palavras dele, o substituto natural do Everton Ribeiro. Mas eu espero que seja daqui a 10 anos, ou sei lá, 8 anos, porque obviamente que depositar essa carga em cima de um jovem com o David Martins chega a ser covardia, viu, Rogério? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com o rapaz. Então o Bahia precisa ir ao mercado e contratar um meia para chamar de seu, seja o Rodrigo, o Gustavo Scarpa, né, que é um meia mais avançado, mas é um meia, né, que é tem características que o Grupo City administra ali na sua forma de jogo. Tem o Roger Guedes, que eu falei há pouco, que ganha 5 milhões de reais por mês na Arábia, joga em posição diferente do Everton, mas poderia assumir o protagonismo. E aí eu falo, por que o Roger Guedes, Fábio? Porque o Roger Guedes é um jogador expoente, faz 20, 30 gols por jogo na Arábia. Por temporada, desculpa. Por jogo, não. Por jogo, né, pelo amor de Deus. Por temporada, né?
Ele tá mangueado hoje.
Não, hoje não. Mas assim, o Roger Guedes poderia assumir o protagonismo. O que você busca no Bahia hoje é um jogador que possa assumir o protagonismo. Possa chegar, vestir a camisa e falar, pessoal, calma, deixa comigo que eu resolvo. Então, obviamente, que o Everton Ribeiro tem esse papel primordial no clube, e eu acho que isso é o que deixa o torcedor do Tricolor mais preocupado. Quem é o sucessor de Everton Ribeiro? Nós não temos ainda essa resposta, mas obviamente que as coisas vão se decorrer, e eu acho que no segundo semestre o Bahia pode sim ir ao mercado e buscar um meia para substituir o Everton Ribeiro, que é o mais indicado, porque o Everton obviamente tem 37 anos a fazer esse ano, e vai ficar muito difícil para competir em alto nível numa Série A e competições sul-americanas. É muito complicado, isso realmente é muito complicado.
Bom, vamos aqui aos resultados da Copa do Nordeste. Maranhão aí na rodada 2, né, primeira fase da Copa do Nordeste. Maranhão 2, Ferroviário 3, Retrô 3, Ceará 1, CRB 2, Vitória 4, Fortaleza 2, Imperatriz do Maranhão 1, Juazeirense 3, Itabaiana 0, ABC 0, Sport Recife 1, Confiança 2, Fluminense do Piauí 0, Piauí 1, Souza da Paraíba 0, Botafogo da Paraíba e Asa de Arapiraca empataram em 2x2, e Jacuipense e América de Natal ficaram no 0x0, esse resultado que acabou agora, né? O jogo acabou agora há pouco. Grupo A ficou Asa em primeiro, 4 pontos, Souza em segundo com 3, Vitória é o terceiro com 3, Fluminense é o quarto com 1, Itabaiana é o quinto com 1. O grupo B tem a Juazeirense na liderança com 4 pontos ganhos, tem o Botafogo da Paraíba segundo com 4, Piauí terceiro com 3, Confiança é o quarto com 3, CRB é o quinto com 1. Grupo C tem o Sport na liderança com 6, América de Natal segundo com 4, Ferroviário terceiro com 3, Ceará, hein? É o quarto colocado, fez 2 jogos e só tem 1 ponto. O Imperatriz é o quinto, sem pontuar, né? No grupo D tem o Retrô em primeiro com 6 pontos, tem o Fortaleza em segundo com 6 pontos, Fortaleza ganhou os 2, foi? Foi, ganhou os 2, né? Com 6 pontos, ABC o terceiro com 1, Jacuipense o quarto com 1, e o Maranhão o quinto sem pontuar ainda. O próximo jogo é Vitória e Juazeirense, Reinaldo?
Vitória e Juazeirense Barradão, quarta-feira que vem.
Pois é, então Vitória e Juazeirense.
Vitória pega o líder, né?
Eu quero essa análise de vocês da Copa do Nordeste e deixar claro aquilo que eu já vinha falando, né? Lógico, Fortaleza tem 6 pontos, mas vem de uma derrota sonora, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, mostra, né, um campeonato instável também, fez um cearense aí com muitas críticas, ainda não se encontrou, perdeu a sua base de muitos anos, né, porque depois que rebaixou, muitos medalhões acabaram saindo, tá em processo de reconstrução, tem o Sport, que também depois do rebaixamento, com as crises financeiras, não conseguiu voltar a ser o mesmo, e o Ceará não preciso nem dizer. Então, é uma Copa do Nordeste, como eu já vinha dito, que vai se oferecendo ao Vitória, que também não mostra, infelizmente ainda, um futebol consistente.
mas eu tô vendo, por exemplo, que essa Copa do Nordeste pode ter gente aprontando. A gente vê o Retrô chegando bem, tem o América de Natal, que de certa forma é SAF, então tem algumas equipes que vão aparecendo. Eu, por exemplo, não imaginava ver o Asa de Arapiraca numa liderança, né, de Série A. Então eu quero o Reinaldo, Gabriel, meu querido Flávio Lordelo, fiquem à vontade para analisar Copa do Nordeste depois da segunda rodada.
Falando desse grupo do Vitória, tá? O Asa, eu assisti o jogo contra o Botafogo da Paraíba ontem e eles estavam, primeiro começaram ganhando o jogo, aí sofreram uma virada aos 45 do segundo tempo. E o Asa foi lá e empatou os 46 na saída da bola. Então é um timezinho chato. Tem bons jogadores lá que vão dar trabalho esse grupo do Vitória. E aquele negócio, né, Fábio? Como os confrontos não são dentro do grupo, você tem que torcer para que os caras que estão à frente de você, eles percam os jogos.
É pro torcedor entender. O Vitória não depende de si mais pra se classificar.
Não.
Se os dois do da frente ganharem todos os jogos até o final, o Vitória pode ganhar todos e tá fora.
Tá fora, exatamente. Então é por isso que é perigoso quando um grupo pega o outro. Confronto dentro do grupo não, é beleza, um tira ponto do outro, né? Mas quando ele pega um adversário do outro grupo, aí já complica. Eu vejo sim o Asa dando trabalho nesse grupo do Vitória. O Souza ainda nem tanto, tá? Mas a equipe do Asa, sim, eu vejo dando trabalho. E a Juazeirense, né? Que vem surpreendendo, tá com 4 pontos no outro grupo, é o próximo adversário do Vitória, vem motivado, e aí o Vitória vai ter um dilema.
E sem Pato, né? Que Pato era o grande nome da Juazeirense, né?
Com certeza, e eles têm um dilema. Vitória vai poupar jogador pro jogo da Juazeirense, já que no sábado, não é nem domingo, é sábado, Vitória e São Paulo. Aí tem que ver, né, como é que vai ser. E Jair já disse nas coletivas, se um dia tiver precisando poupar jogadores, pensando no brasileiro, assim será feito, para que a gente não estoure jogadores. Então a Copa do Nordeste, o Ceará para mim é uma surpresa negativa. Eu esperava o Ceará lá em cima, né, apesar de ter caído para a segunda divisão na última rodada do Barrapa. Que negócio, né, velho? Ele não ficou dentro da zona de rebaixamento rodada nenhuma. Na 38ª ele perde e tá lá rebaixado. Foi um negócio extraordinário. Então eu não esperava que o Ceará ficasse em último do seu grupo na Copa do Nordeste.
E aí, Flávio Lordelo, Gabriel Barcella pode ficar à vontade também, mas eu particularmente quero torcedor em 96542750. Eu não acredito, quer dizer, não acredito não. Eu não pouparia. Eu quero o Vitória ganhando a Copa do Nordeste esse ano.
Mas poupar, você pode até poupar, Fábio. O negócio é que você leve pro banco. Só
isso. Isso é.
Leve pro banco. Se tiver necessidade no decorrer do jogo, Gabi, bota os caras.
É.
Palmeiras faz isso, Flamengo faz isso. Leva os caras pro banco, ó, velho. Tá aqui, tá com CK alto, mas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, vocês conseguem jogar.
Aguenta, é.
Bota no banco, se tiver necessidade, coloca em campo. Não fazer o que fez contra o Botafogo.
O negócio desse jogo contra o São Paulo, Fábio, que é depois do jogo contra a Juazeirense, como o Rei trouxe aí, são os dois jogos antes, né? São dois jogos fora. Se perder as duas, irmão, você vai ter que ir pra casa com São Paulo, pro jogo em casa com São Paulo, totalmente com o time todo bom. Todo mundo bem, todo mundo inteiro, pra tentar vencer o jogo. Porque aí se você perde 9 pontos, irmão, você recuperar 9 pontos no campeonato é salgado. Então assim, esse ponto eu queria tocar desde o dia que a gente começou a falar sobre a chegada do Vitória à Copa do Nordeste. Algo que me preocupa muito com relação ao planejamento do Vitória é justamente essa... esse ponto negativo de obrigação de ter que ganhar esse campeonato. Isso me preocupa muito pelo seguinte: em algum momento essa obrigação de ganhar o campeonato pode prejudicar o que de fato importa pro Vitória. Porque assim, até que ponto vale você arriscar uma temporada de competições importantes pra dizer sou campeão da Copa do Nordeste? Qual é a validade que isso tem comparado aos problemas que o Vitória pode ter durante o ano nas grandes competições? Tudo bem, a Copa do Brasil ficou realmente uma montanha muito alta pra escalar, mas tem a montanha pra escalar, independente se vai ou se não vai, tem. Então essa possibilidade de perder dinheiro na Copa do Brasil, essa possibilidade de um descenso no final do ano por causa de 9 pontos perdidos, 12 pontos perdidos nessa fase de Copa do Nordeste, até que ponto é valioso pra você dizer no final, fiz minha obrigação de vencer a Copa do Nordeste? Se fizer uma enquete aí, Fábio, claro que não necessariamente vai ser isso, mas se tiver uma enquete do torcedor do Vitória que possa responder agora, você prefere não ganhar a Copa do Nordeste e ficar tranquilo no brasileiro o ano todo, ou você prefere ser campeão e no final do ano você tá lá correndo risco de cair na última rodada? O torcedor vai dizer que prefere ficar tranquilo o ano todo,
Fábio. Se condicionar, eu acredito que a resposta é essa que você tá dizendo, mas o certo era ser o Fábio Mota não ter condicionado isso.
era ter um elenco minimamente viável pra se manter na Série A e buscar um título na Copa Nordeste, pô. Vitória tá no terceiro ano seguido de Brasileiro Série A, não é isso? Terceiro ano seguido.
Dois brigou contra o rebaixamento.
Pois é, já é ano suficiente, já é tempo suficiente pra o projeto ser mais sólido. Primeiro ano a gente entende, segundo é difícil. Terceiro já é um terceiro ano mais sólido de organização. Então eu não acho que a discussão seja, ah, tem que ser isso porque senão vai cair. O certo era ser diferente. Era ter condição de dizer, olha, tô aqui, vou brigar pela Sul-Americana. Certo? Em compensação, eu vou ter condições de brigar por uma Copa Nordeste esse ano, que é fácil, que é fraca. Não tô dizendo que já ganhou, mas é fácil e é fraca. E pro torcedor do Vitória, torcedor quer se equiparar, por exemplo, ao Bahia, que hoje é o maior campeão da Copa Nordeste. Então o torcedor quer um título, pô. Torcedor, já que não ganhou o Baiano, quer ganhar a Copa Nordeste. É possível empatar com o Bahia. Então quem não quer uma competição como essa? Voltar a ter a hegemonia do Nordeste? Todo mundo quer isso, mas eu vou ouvir Flávio Lordeiro, que é o nosso comentarista, que vai também opinar.
É, o Vitória tem um dilema, né? Porque eu vou trazer pra vocês alguns dados que o Reinaldo tem trazido ao longo das jornadas, e é um dado que chama muita atenção, porque a falta de efetividade na sua contratação faz com que coisas assim aconteçam. O fato é que o Vitória não tem, na sua gestão de elenco, jogadores que chegam e contribuem, né? O Richelli, por exemplo, foi jogador trazido, o Rubens Mael também foi trazido, jogou um jogo só, o Richelli, o Kik Saverio jogou por um DVD, né? Jogou um...
Já sumiu, né?
Já foi, já tá indo embora. Sumiu. Então, o Vitória tem no seu elenco mais de 40 jogadores que não tem valor agregado suficiente para estar o Vitória na condição como você trouxe aqui, de um time de transição, mais ou menos, né? Mal comparando ali com 2021 e 20, o Bahia, o Vitória tinha um time de transição. Mas o Vitória tem uma obrigação tácita de vencer a Copa do Nordeste, porque é o time com maior orçamento, com maior organização, com maior estrutura, com maior torcida, fatalmente, da Copa do Nordeste. E desde 99, 2000, que o Vitória, inclusive, acho que perdeu pro América de Natal, se não me engano, ou ganhou, não me lembro, mas da década de 90 foi a última Copa do Nordeste fraca, que os times jogaram com seu sub-20, o Vitória foi campeão.
2010,
não foi? 2010?
Foi campeão, foi 2010? Contra o ABC jogando
no Frasqueirão. Frasqueirão.
Gol do Cleiton Domingues até.
Desde essa época, o Vitória não encontra um terreno tão fértil para vencer uma competição regional. Porque, obviamente, que além do Asa, né, tem um Botafogo que também é SAF, que venceu o Vitória aqui no Barradão, mas o Botafogo não tem nada.
Nada.
Nada. Quem viu o jogo, viu que o Vitória simplesmente não produziu. O Jamerton se machucou nesse jogo, né? Se machucou. Mais uma lesão pro staff do Vitória. O que tá acontecendo com o preparo físico do Vitória? É uma pergunta que o Reinaldo tem que responder, meu irmão. Não sou eu que tenho que responder isso, eu sou comentarista.
Sou médico, não,
eu sou comentarista, não. Eu não sou analista de
planejamento médico.
Daqui a pouco ele vai fazer uma lista de estatísticas.
Mas quantas vezes o Reinaldo
resolveu as lesões. As lesões também prejudicam muito o Fábio. E obviamente que a perda do Jamerson, como alternativa ao Ramon, prejudica a sequência de jogos. O Vitória perde Jamerson, perde Ramon, perde Edu, perde Dudu, perde Marinho, Renato Kaiser, que a gente não sabe. Ramon não, perdão, eu falei Dudu e Edu, não foi? Falei Dudu, Ramon.
Edu.
Ramon não, esqueçam o Ramon.
Matheus Silva.
Perdeu o Camutanga e o Kaiser, a gente não sabe ainda qual é. Se existe lesão, né? O Jair Ventura deu essa entrevista ontem. Foram incômodos que foram detectados ali. Mas a sequência da temporada é realmente muito difícil. Mas o Vitória tem todas as condições possíveis de chegar a uma final de Copa do Nordeste e vencer. Porque Sport, que é postulante a título, uma porcaria. Ceará, você já falou, Fábio. O Fortaleza venceu dois jogos com as calças na mão, todos dois. Quem viu o jogo sabe, né? Então, o Vitória tem aí um caminho aberto para, mesmo com o time alternativo, fazer frente a esses times. Agora falta um pouco mais de qualidade, um pouco mais de entrega, um pouco mais de treino do seu Jair Ventura para poder fazer jogadores executarem minimamente o que é treinado. A gente não vê uma jogada de ultrapassagem, a gente não vê uma jogada de bola parada, uma jogada de 1-2, uma jogada de meio de campo, de lateral. Você vê os laterais do Vitória, tanto o Ramon como o Nathan Mendes, jogando muito soltos. Não tem um jogador para fazer um jogo de associação, um Mateuzinho, um Aitor. Né? O Eric, que foi bem no sábado, mas não tem esse jogo associativo. Por que esse jogo associativo, Flávio? Porque o jogo associativo cria jogadas, quebra linhas. Sem eles, realmente, o Vitória fica muito previsível. E dentro da previsibilidade, Flávio, realmente o Vitória padece porque todo mundo quer ganhar a Vitória. Então, jogar com Vitória, hoje, é um estandarte. Eu vou aparecer contra o Vitória. Contra o Piauí, com todo respeito, pelo amor de Deus, que eu tenho ao Piauí, que tem até família lá.